Que bom que eu possa falar outra vez, companheiros e companheiras. Meu caro Michel de Lambert, presidente da Scania América Latina, meus companheiros ministros Miguel Jorge do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Marinho da Previdência Social, meu caro Hélio Dibe, prefeito de São Bernardo do Campo, meu caro Jackson Schneider, presidente da Anfávia, senhoras e senhores representantes do setor automotivo, senhores que representam a rede Scania no Brasil, meu companheiro José Lopes Feijó, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, demais companheiros representantes do movimento sindical, da comissão de fábrica, meu caro José Carlos Moreira, de quem eu recebi a miniatura do caminhão, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os companheiros aqui, meus amigos e minhas amigas. Aqui eu estou no mesmo cenário que eu vivia 29 anos atrás. Possivelmente essa juventude que trabalha hoje na Scania não tenha lembrança de que foi aqui, na Scania, nesse pátio, que nós começamos a conquistar a redemocratização do nosso país. Aqui, no dia 12 de maio de 1978, um grupo de trabalhadores resolveu exercitar, depois de muitos anos, porque o regime militar não permitia o direito de greve, um grupo de trabalhadores resolveu exercitar uma conquista universal, que é o exercício da greve. Estava eu no sindicato às 8 horas da manhã, quando recebo o telefonema que a Scania tinha parado. A primeira greve desde 1964. Eu vim aqui e naquela época nós não conseguimos fazer um acordo. Na verdade, fizemos um acordo. Naquele tempo, Mauro Marcondes estava na Volkswagen, o nosso amigo Wolfgang Sauer presidia a Volkswagen, era um clima de muita efervescência política no nosso país. Os partidos de oposição brigavam por democracia, brigavam por organização partidária, e os trabalhadores começaram então a levantar sua cabeça. Eu lembro que aqui aconteceu uma coisa que foi a primeira grande lição de vida que eu tive. Eu fiz um acordo, os trabalhadores voltaram a trabalhar e depois o acordo não pôde ser cumprido. Porque, meu caro Schneider, a Anfávia fez uma pressão enorme em cima da Scania e a Scania foi obrigada a não cumprir o acordo que tinha feito conosco. E os trabalhadores ficaram, eu diria, cada um dentro do seu setor isolado. Foi montado um esquema forte de segurança interno e nós levamos alguns meses para recuperar a confiança dos trabalhadores. E depois fizemos um acordo com a Ford, na greve da Ford, e esse acordo foi estendido, então, para todas as empresas do setor automobilístico. Eu estou contando esse episódio porque foi a primeira greve desde 1964. Hoje completa, na verdade, o próximo ano completam 30 anos, e eu diria que a maioria dos trabalhadores da Scania ou não eram nascidos ou eram crianças quando isso aconteceu. De lá para cá, eu sou testemunha da evolução da ação capital-trabalho. Eu sou testemunha das conquistas que vocês obtiveram nessa relação. A primeira comissão de fábrica surgiu em 1980, num primeiro momento na Volkswagen, em que a comissão tinha um conflito com a diretoria do sindicato. Cada acordo que a comissão fazia com a Volkswagen, eu tinha que ir na porta da Volkswagen desfazer o acordo, porque naquele tempo o ministro do Trabalho, saudoso amigo Murilo Macedo, que me cansou duas vezes, Ele tinha uma vontade imensa de encontrar na Volkswagen um trabalhador que pudesse assumir como interventor e que pudesse me tirar do sindicato. Porque, embora eu não estivesse no sindicato e estivesse cassado, a verdade é que a gente tinha muita liderança. E outra vez, a Scania deu uma contribuição enorme. A Scania tinha tido um presidente do sindicato, chamado Afonso Monteiro da Cruz. Era um trabalhador da Scania, mensalista, e que foi presidente do sindicato de 1959, quando foi fundado o sindicato, até 1967. E como Murilo Macedo precisava de um interventor, e ninguém queria ser interventor, porque a diretoria tinha muita representatividade dentro da fábrica, eis que eu vim aqui na Scania, procurei meu companheiro Afonso Monteiro da Cruz e convenci ele a ser interventor, porque o Murilo Macedo tinha pedido para um dirigente sindical de São Paulo se ele tinha um conhecido aqui. Esse dirigente sindical conversou com o doutor Maurício, que era advogado do nosso sindicato, e o Maurício, então, me propôs encontrar o interventor. Então eu montei uma junta de intervenção. O Murilo Macedo não sabia, sabe, da minha relação de amizade, indicou o Afonso, e no dia que o Afonso assumiu como interventor do sindicato, ele entregou a chave para a diretoria cassada administrar o sindicato. Eu estou contando esse caso porque a Scania tem muito a ver com tudo isso, e sobretudo os trabalhadores da Scania têm a ver com essa história da redemocratização do nosso país. Eu sei que passado 30 anos, nem todo mundo se lembra, nem todo mundo participou, mas certamente aquele ano de 78 marcou a conquista e o começo da democratização no nosso país. Portanto, por toda a vida, haverá sempre alguém reconhecendo que foi aqui na Scania que homens e mulheres, vestidos com seus uniformes, resolveram dizer: nós queremos conquistar a democracia, e a democracia significa melhoria das condições de vida do povo trabalhador desse país. Eu aqui estou vendo meu amigo Vicentinho, deputado federal, estou vendo o Guiba. Atrás do Vicentinho estou vendo um companheiro meu do tempo que eu era criança na Vila Carioca, em São Paulo, nosso Lamparina, que já tem também uns 40 anos de Scania aqui. Esse Lamparina, para quem não sabe, não foi profissional, não sei porquê, mas foi um dos melhores jogadores de bola que eu conheci na vida. Faria inveja ao Robinho hoje. Bem, meus amigos, eu estou contando esses casos porque eu estou me sentindo em casa aqui. Aqui eu me sinto em casa porque aqui vivi parte da minha vida. Mas queria dizer aos empresários aqui presentes e aos trabalhadores de que o Brasil vive um momento muito importante nesse começo de século XXI. Eu dizia ao presidente Michel, presidente da América Latina, da Scania, de que não há, em 118 anos de república, um momento em que o Brasil tivesse com toda a sustentabilidade que está hoje. A situação está arrumada. Não existe nenhuma possibilidade, olhando para todo e qualquer cenário, interno ou externo, da economia brasileira não crescer, e o crescimento da economia significa geração de riqueza, que significa geração de empregos, que significa geração de renda e que, portanto, significa mais crescimento. E para chegar à situação que nós chegamos hoje, todo mundo sabe que nós tivemos que comer o pão que o diabo amassou. Vocês estão lembrados que desde o começo eu dizia: não existe mágica em economia. Ninguém inventa uma tese e coloca essa tese em vigor num país para dar certo. Todos que tentaram fazer mágica quebraram a cara. A economia, ela exige seriedade. Ela exige visibilidade. E ela exige, eu diria, uma credibilidade entre todos os atores que serão os beneficiários dessa política econômica. Eu de vez em quando pergunto quantos empresários imaginavam há 3 anos atrás que o Brasil chegaria a ter 146 bilhões de dólares de reservas. Eu de vez em quando me pergunto quantos imaginavam que o Brasil chegaria a ter um superávit comercial de 47 bilhões de dólares. Eu de vez em quando me pergunto quantos acreditavam que a inflação iria chegar a 3,7% estável, sem que haja nenhuma bolha, nenhuma falsidade, com números claros e objetivos publicados todo santo dia. Bem, isso garantido permitiu que o Brasil pudesse começar a recuperar a massa salarial, que o Brasil pudesse se apresentar ao mundo como um interlocutor respeitado. Você vira agora a rodada de Doha que se realizou em Bruxelas, e o Brasil, com mais os países do G20, dos quais participam China, Índia, África do Sul, Argentina, México, tivemos pela primeira vez a coragem de não ceder aos interesses das economias desenvolvidas, porque a União Europeia e os Estados Unidos fizeram um acordo em que nem os Estados Unidos diminuía o subsídio para sua agricultura, nem a União Europeia abria qualquer flexibilidade nos produtos agrícolas, e queriam que nós abríssemos mão de dos produtos industriais e do setor de serviço. E nós fizemos questão de dizer que tinha acabado aquele momento da subserviência. Nós queríamos ser tratados em pé de igualdade. Vejam que absurdo. Os Estados Unidos, nos últimos 3 anos, ele subsidiou em 15 bilhões de dólares a sua agricultura. No último ano, subsidiou em 11 bilhões de dólares. E queria colocar no acordo uma autorização para 17 bilhões de dólares de subsídio. Ou seja, na verdade, ele não queria diminuir, ele queria aumentar. A União Europeia falou, mas na hora de apresentar a carta que estava no bolso, não apresentou. O que é que eles queriam? Que nós reduzíssemos o coeficiente dos produtos industriais para quê? Para mais produtos dos países desenvolvidos entrarem dentro do Brasil. E nós não poderíamos prejudicar a indústria nacional se eles não abrissem para a agricultura, que era uma margem de competitividade que nós queríamos. Isso nós só podemos fazer porque estamos com a economia segura, porque estamos capazes de fazer esses enfrentamentos e porque estamos convencidos que no século XXI o Brasil se transformará numa grande economia mundial. Chega de ser pequeno, chega de ser o país do futuro, chega de ser a esperança do mundo, chega de ser, sabe, um monte de adjetivos que nunca se concretizaram. Nós agora vamos concretizar. E eu digo sempre que respeito é bom. A gente dá e a gente gosta de receber. E o mundo precisa aprender. O Brasil resolveu assumir a sua grandeza territorial na sua grandeza e no seu comportamento político. Porque é assim que a gente constrói uma grande nação. A indústria automobilística é testemunha viva do que está acontecendo no Brasil. Aqui eu posso invocar o testemunho de velhos amigos da indústria automobilística. Vira e mexe, não vocês jovens, mas os pais de vocês se deparavam com fotografia nos jornais, com reportagem na televisão. O pátio da Mercedes está cheio, não consegue vender. O pátio da Volkswagen está cheio. O pátio da Ford, crise na indústria automobilística. Já vinha as empresas tentando mandar um monte de trabalhadores embora. E toca a nós ir para a porta da fábrica às 5 horas da manhã, xingar os empresários e os trabalhadores chorarem conosco. E não tinha jeito, mandou embora. Não tinha o que fazer. E a gente chorava 1 hora da manhã, chorava 2 horas da tarde, chorava 7 horas. O que aconteceu nesses últimos anos? Eu dizia ao Schneider, já faz algum tempo que eu não vejo a indústria automobilística dizer que está em crise. Já faz algum tempo que, ao invés de mostrar pátio cheio, tem que mostrar o seguinte: quem quiser comprar um caminhão da Scania tem que esperar 3 meses. porque não tem caminhão na praça. Quem quiser comprar um outro caminhão também terá que esperar. Até carro as pessoas estão esperando. Não tem como algum tempo atrás que as pessoas queriam comprar um carro, ou seja, poderia comprar 6 horas da manhã e 7 horas estava com o carro na mão. Agora não. Agora, obviamente que eu espero que volte assim, porque vai aumentar a produção, as empresas estão contratando. Eu lembro de uma montadora que me procurou o ano passado para dizer que ia mandar 600 trabalhadores embora, acaba de contratar 900. Eu lembro de uma indústria automobilística que me procurou o ano passado para dizer que estava tudo perdido, hoje está contratando mais 800 trabalhadores. Estão vendendo como nunca venderam. Estão vendendo não apenas exportando, estão vendendo no mercado interno. Porque a economia crescendo, os trabalhadores têm mais emprego, têm mais salário, eles também aprenderam a aumentar o número de prestações, ao invés de 36 meses, pulou para 48, para 72, porque o trabalhador, para comprar um carro, ele muitas vezes não olha o preço final do carro. Isso, quem olha, são aqueles que pertencem à classe média alta. O trabalhador que vive de salário, ele vai olhar se a prestação do carro cabe dentro do seu holerite. Se couber, ele vai comprar e não está pouco se preocupando com a quantidade de mensalidade. Portanto, eu poderia dizer para vocês que quando a Scania completa 50 anos de vida, viu, nós brasileiros somos obrigados a agradecer por essa empresa um dia ter tido a confiança, olhado um mapa do mundo e ter descoberto aqui no Brasil um potencial nicho de produção dos seus produtos. Mas ela também precisa agradecer. Não somos só nós que temos que agradecer. A Scania também tem que agradecer, porque não é qualquer empresa do mundo que se dá o luxo de viajar a quantidade de quilômetros que viajou para implantar uma planta aqui no Brasil e encontrar os trabalhadores com a dedicação e com a qualidade dos trabalhadores brasileiros. Eu posso dizer para vocês, sem nenhum medo de errar, de que não existe na face da terra trabalhadores que tenham mais criatividade, mais dedicação e mais amor ao produto que ele fabrica do que o trabalhador brasileiro. Eu tenho recebido elogios em eventos internacionais de presidentes de empresas multinacionais que começam dizendo para mim: presidente, lá no Brasil, de todas as fábricas que a gente tem no mundo, aonde o trabalhador é mais dedicado é lá no Brasil. Isso para muitas empresas multinacionais, automobilística e não automobilística. E para isso nós estamos contribuindo. Nós estamos construindo uma universidade tecnológica no ABC. Uma universidade que está sendo construída a primeira fase ali na Avenida do Estado. Nós queremos trazer um campus avançado para São Bernardo do Campo, onde nós esperamos, quando ela estiver funcionando na sua totalidade, a gente ter entre São Bernardo e Santo André aproximadamente 25 mil alunos estudando nessas universidades. Para quê? Porque também nós temos consciência de que a coisa mais qualificada hoje, e muito mais será amanhã, será o conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais investirmos em conhecimento tecnológico, sobretudo numa região em que nós precisamos investir em engenharia para que a gente não perca competitividade com outros países, nós sabemos que é isso que vai permitir que os trabalhadores ganhem um pouco mais, possam melhorar a sua vida e que as empresas brasileiras possam cada vez mais apresentar ao mundo produtos de melhor qualidade a um preço mais acessível e mais competitivo com outros países do mundo. Este país só está sendo possível ser construído agora porque nós fizemos sacrifício no começo do mandato. Os mais jovens talvez não se lembrem, mas já faz 4 anos e meio. O que nós fizemos em 2003 neste país foi uma coisa que eu duvido que qualquer outro governo tivesse coragem de fazer. E eu fiz porque eu queria gastar. Sabe, todo o potencial e o capital político das eleições para fazer as coisas que deveriam ser feitas, às vezes duras, às vezes incompreensíveis. Vocês pensam, não é fácil quando a gente chega num lugar e um trabalhador vem dizer que a gente não está fazendo as coisas corretas, que a gente prejudicou ele. É difícil. Ou seja, a experiência que vocês têm de governar a casa de vocês, multiplique isso por 190 milhões de habitantes, que vocês vão perceber a dificuldade de governar um Brasil onde nem todos agem como filhos. E nem todos querem que você haja como pais. Então é muito difícil. Mas graças a Deus, tudo o que nós fizemos me permite hoje olhar para vocês e dizer aos trabalhadores, o Brasil nunca viveu o momento que está vivendo hoje. Alguém poderá dizer para vocês, não, a economia brasileira já cresceu mais. Já. No governo Juscelino Kubitschek, o crescimento em média do mandato dele foi de 7%. Mas a inflação em média era de 23%. Portanto, a inflação come o salário exatamente daquele que escreve contra-cheque no final do mês. No milagre brasileiro, todos se lembram que em 1973 a economia brasileira chegou a crescer 14,3%. Entretanto, naquele mesmo ano, o salário mínimo decresceu. Porque não havia uma combinação entre o crescimento da economia e a necessidade de fazer política de distribuição de renda. E é por isso que eu saio daqui, da Scania, e vou ao Rio de Janeiro agora, anunciar mais uma etapa do PAC. O PAC é um investimento que o governo federal está fazendo e as suas empresas estatais de 504 bilhões de reais. Em infraestrutura, em estradas, em portos, aeroportos, eclusas, energia elétrica e, sobretudo, na área de urbanização de favela e saneamento básico, são 40 bilhões de reais. Só o Estado de São Paulo, no acordo que fizemos com o governador José Serra, entre dinheiro financiado, dinheiro do orçamento e dinheiro do Estado, são praticamente 7 bilhões de reais que vai ser investido, para ver inclusive se a gente recupera ou despolui a represa Billings e a Guarapiranga. Mais ainda, no Rio de Janeiro vai ser anunciado 3 bilhões para a gente urbanizar o complexo do Alemão, onde vocês estão vendo na televisão todo dia, para a gente urbanizar o complexo de Manguinhos. São favelas com mais de 300 mil pessoas que nós queremos entrar lá com estrada, com luz, com hospital, com escola, porque se o Estado não cumprir com o seu papel de dar condições do povo, o narcotráfico dá, o crime organizado dá. Então nós queremos competir com o crime organizado na certeza de que nós só vamos derrotá-lo na hora que a gente conseguir levar benefícios para dentro desses lugares mais pobres do Brasil. A segunda coisa, portos, que é uma coisa... Acabei de criar uma secretaria especial para cuidar dos portos brasileiros. Ou seja, não é possível que um país que tem a costa marítima que tem o Brasil, que tem a quantidade de portos que tem o Brasil, a gente muitas vezes não consegue o desempenho que deveríamos conseguir, porque tem entraves de tudo quanto é jeito. Eu, para resolver... Nada contra os políticos, porque eu também sou político, mas indiquei um secretário especial para cuidar dos portos e disse para ele, eu não quero que os portos sejam repartidos entre os partidos políticos. Eu quero profissional dentro do porto para fazer o porto funcionar. Eu não quero saber se é ateu, se é cristão, se é negro, se é branco, se é mulher ou se é homem. O que eu quero é o resultado de facilitar com que os portos brasileiros possam receber produtos e mandar produtos para fora mais barato, mais rápido, porque é isso que, no fundo, no fundo, vai fazer com que a gente possa crescer ainda mais. Portanto, meus amigos e minhas amigas da Scania, vocês viram que eu tinha um discurso por escrito, mas resolvi, não porque não veio aqui o teleprompter para eu ler, porque eu... Prefiro falar com vocês com um pouco de emoção. Acho que... Eu digo sempre, de vez em quando, os empresários falam assim para mim, presidente, o senhor precisa tomar cuidado porque o câmbio, presidente, o câmbio... E as pessoas falam do câmbio como se o presidente pudesse inventar um número mágico e dizer o dólar vai valer tanto. Primeiro, todo mundo que está aqui é favorável ao câmbio flutuante. É isso? O problema do câmbio flutuante é que ele flutua. Ele não fica estagnado. Porque senão eu vou ter que criar um câmbio para a indústria automobilística, um câmbio para a agricultura, um câmbio para a soja, um câmbio não sei para quê. Não existe essa possibilidade. Não existe. Vocês sabem que nós estamos comprando quase 12 bilhões de dólares por ano. Intervenção do Banco Central para que a gente não permita. Agora, qual é o problema do câmbio que eu não vejo as pessoas dizerem? E todos vocês têm muita experiência e poderia dizer, porque isso é política e isso pode arejar a cabeça da nossa juventude. O real não está valorizado com relação ao euro. O real está valorizado com relação ao dólar, porque o dólar está desvalorizado com relação a todas as moedas do mundo. O problema do câmbio, a gente tem que dizer, é um problema de um déficit fiscal nos Estados Unidos. Eles precisam consertar. Agora, como eles são muito grandes, as pessoas não têm coragem de falar e ficam achando que nós poderemos, sabe, encontrar um dólar que seja do atendimento para quem vende. Mas se o dólar atender quem vende, prejudica quem compra. E, sobretudo, prejudica o trabalhador. Porque quando o dólar subir, sobe a inflação. E subindo a inflação, cai o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. E isso nós não vamos permitir. Até porque, quanto mais ganhar o trabalhador, mais consumidor será, mais a empresa crescerá e mais a nossa economia vai ganhar uma dinâmica de um país capitalista. Uma das coisas que me inquietava é que teve um tempo que eu dizia que era socialista. Mas aí eu fui presidente de um país capitalista sem capital. Os empresários sabem, nós tínhamos 300 bilhões de reais de crédito. Hoje, são quase 800 bilhões de reais de crédito. Um trabalhador, para conseguir um empréstimo no banco, se ele não tivesse um saldo importante, ele não conseguia. Hoje, com crédito consignado, qualquer trabalhador pode pegar um empréstimo no banco. E qual é a garantia que ele dá? É o seu contra-cheque. Não sei se a Scania já fez acordo com algum banco aí. Se não fez, pode tratar de fazer. E vai sair mais barato o juro. Porque se o país é capitalista, é preciso que as pessoas tenham dinheiro no bolso. Não é isso? É importante que a empresa tenha dinheiro para capital de giro, dinheiro para investimento. O BNDES levava 300 dias para liberar um financiamento. Então essas coisas todas estão mudando. E eu posso dizer para vocês o seguinte, presidente. Quando eu deixar a presidência da República, o único legado que eu quero conquistar é o legado de poder encontrar com os meus companheiros, seja na porta da Scania, da Volkswagen, da Mercedes, em qualquer porta de fábrica desse país, e pelo respeito que eu tive com vocês, e pelo respeito que vocês tiveram comigo, a gente poder se tratar de companheiros e companheiras. Muito obrigado, parabéns à Scania pelos 50 anos, e espero estar vivo para participar da festa dos 100 anos da Scania no Brasil. Um abraço.